ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:31, céu claro com algumas nuvens, a temperatura é de 30 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 1º de outubro de 2015. Águas de Minas, crise hídrica e exploração das águas do estado de forma sustentável estão em debate na Assembleia Legislativa. Como todos os trabalhadores, a partir de hoje, patrões são obrigados a depositar FGTS de empregados e empregadas domésticas. Sem pasta exclusiva, colunista de gênero e feminismo, Marlise Matos, analisa a possível fusão entre os Ministérios da Mulher, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Cidadania.
A partir desta quinta-feira, o recolhimento do FGTS de empregados domésticos será obrigatório para os patrões. O direito é estabelecido por uma lei complementar à PEC das domésticas. Saiba como vai funcionar esse recolhimento na reportagem de Daniele Mansur.
A partir deste 1º de outubro, todos os patrões devem recolher 8% da contribuição previdenciária feita pelo empregador para o FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço do Trabalhador Doméstico. Até então, essa contribuição era facultativa. A obrigatoriedade é resultado de um conjunto de medidas que foram adotadas desde a aprovação da chamada PEC das Domésticas, em abril de 2013. O pagamento do FGTS assegura ao trabalhador uma poupança que ele pode retirar quando é dispensado sem justa causa, quando quer comprar uma casa ou precisa do dinheiro por motivo de doença na família ou dele mesmo. Também possibilita que o empregado doméstico tenha acesso ao seguro-desemprego. A professora de Direito Trabalhista da UFMG, Vivian Miraglia, esclarece o que o empregador tem de fazer.
Ele vai recolher, né, 8% para depositar numa conta vinculada em nome do trabalhador na Caixa Econômica Federal, e o governo vai fazer um Simples Doméstico, que será uma guia única para recolhimento do FGTS, do INSS, do Seguro Acidente.
O recolhimento do FGTS deve ser feito pelo site E-Social, portal do governo federal que unifica as informações dos empregados domésticos cadastrados pelos patrões. O empregador deve fazer o cadastramento de seu funcionário a partir desta quinta-feira, e o primeiro pagamento dos tributos estabelecidos pela PEC das Domésticas deve ser feito até o dia 7 de novembro. Com o cadastro das informações do empregado doméstico, o patrão deve entrar no sistema para, mensalmente, informar o salário pago e as horas extras dos empregados. A partir desses dados, o site vai fornecer uma guia, o Simples Doméstico, que unifica todos os tributos que devem ser pagos pelo empregador. A professora de Direito Trabalhista da UFMG, Lívia Miraglia, explica como funciona o Simples Doméstico.
Uma ferramenta que o governo criou, que você vai poder fazer o recolhimento via internet a um valor único, numa guia só, de todos esses benefícios, né, do empregado. Aí vai estar nessa mesma guia o seguro acidente, o FGTS e o INSS.
Os empregados domésticos, por sua vez, devem se certificar que o recolhimento do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, está sendo feito. Para isso, a Caixa Econômica Federal envia aos trabalhadores anualmente um extrato informando o valor depositado na conta do empregado. Repórter Daniele Mansur.
E foi publicado no Diário Oficial da União de hoje as regras do Simples Doméstico. As guias de recolhimento estarão disponíveis a partir do dia 26 no site www.esocial.gov.br.
De olho na cidade.
A BH Trans vai alterar a circulação de 9 linhas de ônibus a partir desta quinta-feira. A linha 51, Estação Pampulha Hospitais, passa a ter viagens direto entre a Estação Pampulha e a Avenida Augusto de Lima, seguindo para a região hospitalar. O 5201, Dona Clara Buritis, terá o itinerário e ponto final alterados no bairro Dona Clara. Já a linha 5550 passa a operar somente de segunda a sexta, de 4 da manhã até as 11h59 da noite, ou seja, não vai haver mais o horário noturno dessa linha. A linha 4037, Nossa Senhora da Glória Centro, passa a atender os finais de semana para suprir a demanda da 5550. No horário noturno, o bairro Nossa Senhora da Glória vai ser atendido pela linha 4405, Coqueiros. A 3051, Flávio Marques Lisboa Savassi, vai ter viagens com retorno expresso, sem paradas para o bairro no pico da manhã. Já a 8401, Cachoeirinha São José, vai ter atendimento para a área central no período noturno, partindo do São José, com atendimento expresso, ou seja, chega no centro e volta para o bairro São José. As linhas 615, Estação Pampulha, Céu Azul B, e a 617, Estação Pampulha, Piratininga, via Rio Branco, passam a ter horário alterado nos dias úteis e viajam com retorno expresso nos horários de pico.
Trânsito.
Trânsito é bom nos principais pontos do centro de Belo Horizonte. Amazonas com Bahia tem um trânsito um pouco mais carregado, mas sem nenhuma retenção. Nas rodovias federais que cortam a região metropolitana, também não há nenhum destaque, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Agora, meio-dia e 38, nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, Polícia Federal deflagra a terceira fase da Operação Acrônimo, que envolve aliados do governador Fernando Pimentel.
Jornal UFMG.
Break musical. A programação musical no comando da UFMG Educativa. De terça a sexta-feira, às 9h45 da noite. Break musical você só ouve aqui, na UFMG Educativa. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 39.
Internacional.
Pela primeira vez na história, a bandeira da Palestina foi hasteada na fachada da ONU, a Organização das Nações Unidas. O ato foi acompanhado pelo presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, que antes, na Assembleia Geral da ONU, afirmou que o Estado merece total reconhecimento. A Palestina reconhece total reconhecimento enquanto Estado.
Política.
Polícia Federal deflagra a terceira fase da Operação Acrônimo, mas por decisão da Justiça não foram divulgados detalhes da operação. Segundo os jornais mineiros, as buscas foram feitas na capital mineira, inclusive na casa do presidente da CEMIG, Mauro Borges. A Operação Acrônimo foi deflagrada em outubro de 2014, quando foi preso o Benedito de Oliveira Neto, que atuava na campanha do então candidato ao governo de Minas, Fernando Pimentel. Déficit do governo do estado pode chegar a 10 bilhões de reais neste ano, divulgaram ontem os secretários de Planejamento e Gestão, Elvésio Magalhães, e da Fazenda, José Afonso Bicalho. Segundo o relatório, o estado registrou crescimento de receita de 2,9% no segundo quadrimestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado, mas as despesas subiram 11,6%. O governo atribui o déficit à dívida pública do estado. Para o próximo ano, o déficit previsto na proposta de lei de orçamento anual é de 8 bilhões e 900 milhões de reais. Apesar do déficit, o governo estima aumento na arrecadação, que pode chegar a 40 bilhões e meio de reais. O alívio para as contas do governo no ano que vem virá principalmente pelo aumento da alíquota do ICMS aprovado ontem em segundo turno na Assembleia para itens como refrigerantes, ração tipo PET, alimentos para atletas, telefones celulares, equipamento para pesca esportiva, som e vídeo para automóveis e cosméticos. Ficaram de fora shampoos, sabonetes e filtros solares, que continuam com as alíquotas anteriores. O Ministério do Planejamento e servidores técnico-administrativos podem fechar hoje acordo que pode pôr fim à greve. A categoria está reunida com a pasta neste momento em Brasília. A greve já dura mais de 4 meses. Os servidores querem reajuste de 10,8% pago em 2 anos. Câmara dos Deputados aprova projeto de lei que permite a aposentadoria pela regra alternativa, conhecida como 85/95. Se aprovada, a mulher que tiver no mínimo 30 anos de contribuição para a Previdência Social vai poder se aposentar sem a redução provocada pelo fator previdenciário se a soma da contribuição e da idade atingir 85. No caso do homem, os 35 anos de contribuição somados à idade devem atingir no mínimo 95. Supremo Tribunal Federal nega pedido do PROS que pretendia suspender 2 dispositivos da Lei dos Partidos. Um que impede a contabilização para fim de criação de novas legendas de eleitores filiados a outros partidos e outro que impede a fusão ou incorporação de novas legendas no tempo mínimo de 5 anos desde a criação. O governo federal confirmou a demissão de Renato Janine Ribeiro do Ministério da Educação. O filósofo ficou 5 meses no cargo, em substituição a Cid Gomes, que brigou com parlamentares no Congresso no início do ano. Dilma Rousseff agradeceu e reconheceu o trabalho do ministro no período em que ficou no cargo. Janine deve ser substituído por Aloysio Mercadante, que volta à pasta que ocupou no primeiro mandato da presidenta. E mesmo com a indefinição sobre a permanência no cargo, o ministro de Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias, demonstra otimismo com o momento do país. Para ele, a crise é uma chance de o Brasil implantar as reformas necessárias. As declarações foram feitas ontem na UFMG, durante o primeiro colóquio nacional, Qual a Saída para a Crise Política, realizado pelo Grupo de Pesquisa Opinião Pública. O ministro defendeu o momento de ajuste e também a cobrança de impostos dos mais ricos.
Olha, eu penso assim, depois de um período de avanços, de conquistas na área social, como nós tivemos no Brasil nos últimos anos, especialmente a partir do governo Lula e tendo continuidade no primeiro governo da Dilma, eu acho razoável que haja um momento de acertos, até para a gente fazer uma revisão das políticas, fazer as correções. Isso acontece na vida pessoal também da gente. Quando a gente faz um investimento na vida pessoal maior, constrói uma casa, né, ou amplia algum espaço da vida pessoal, familiar, a gente depois, às vezes, tem que fazer alguns acertos. Então, nós estamos vivendo esse momento de ajuste. O que eu acho fundamental é que sejam mantidas, nesse processo, aperfeiçoadas as políticas públicas que melhoraram a vida de milhões de pessoas e famílias no Brasil, e que nós avancemos também na perspectiva de novas conquistas. E aí eu insisto em dizer que nós aplicarmos o princípio constitucional da função social, da propriedade e das riquezas é fundamental. Isso se traduz em nós efetuarmos a reforma agrária, a reforma urbana, no sentido de garantirmos o direito à moradia para as famílias pobres, e também a reforma tributária, na perspectiva de que os mais ricos paguem mais, porque a sua riqueza vem também da sociedade brasileira, na perspectiva de quem pode mais, paga mais, quem pode menos, paga menos, quem não pode, não paga. Né? Eu vejo, então, que nós devemos anunciar novas conquistas em relação às anteriores que nós já tivemos.
As especulações dão conta que o Ministério do Desenvolvimento Agrário deve ser mantido na reforma ministerial de Dilma Rousseff, que pode ser anunciada hoje ou amanhã.
Gênero e feminismo.
E nesse cenário de pressões das reformas ministeriais, feministas criticam a fusão de secretarias ligadas às mulheres e aos direitos humanos, além da igualdade racial, em um Ministério da Cidadania. Temerosas com o perfil de quem vai comandar o superministério, elas alegam que legado social de políticas públicas para mulheres podem ser desmontados na tacada da reforma administrativa que deve cortar 10 dos atuais 39 ministérios. O risco real de desmonte de conquistas históricas e emancipatórias dos movimentos feministas e de mulheres no Brasil é tema da coluna Gênero e Feminismo desta quarta-feira, desta quinta, perdão. O alerta é feito pela coordenadora do NEPEM, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher da UFMG, Marlise Matos, em conversa com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise Matos, está na ordem do dia, né? Essas pressões pela reforma ministerial, notícias de que a Secretaria de Políticas para as Mulheres, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a Secretaria de Direitos Humanos e a Secretaria-Geral da Presidência seriam fundidas em um Ministério da Cidadania, né? Feministas têm criticado, né? Apontado como retrocesso essa perspectiva de fusão dessas pastas que pode acabar com esses organismos simbólicos e politicamente históricos, né? Para a formulação e implementação de políticas públicas demandada pelas mulheres brasileiras. Concretamente, é uma questão de desmonte dessas políticas sociais conquistadas pelos movimentos sociais, movimentos das mulheres?
Na minha opinião, Soraya, eu acho que o maior risco é exatamente esse, né? Que na medida em que essas políticas sejam colocadas aí dentro de uma grande estrutura, onde você vai ter, sob a batuta dessa estrutura, pessoas que não estejam, e esse é um risco que é um risco real, né? Quem será o superministro dessa pasta? Quem será a pessoa que vai conduzir os trabalhos que seriam necessários de serem absolutamente articulados com os mesmos vieses de luta, de protagonismo e de escuta, de acolhimento das demandas das mulheres, dos segmentos negros, dos segmentos LGBT? Então, o risco, de fato, é que quando a pessoa que assuma essa posição, ela de fato não dê conta, né? Em função dessa complexidade, né? Dessa arquitetura que não vai ser uma arquitetura fácil de ser gerida, né? No âmbito da gestão, né? Eu acho que esse é um grande desafio, inclusive, para o Estado brasileiro. Talvez em outras condições, com um cenário mais positivo, um cenário de conquistas já consolidadas, a gente pudesse dizer que esse desafio estivesse na agenda do Estado brasileiro. Mas hoje, nesse contexto, o que a gente vê é justamente você pegar aqueles que foram os principais ganhos, na minha opinião, como cientista política. Os ganhos sociais desse governo dizem respeito aos processos de emancipação econômica, de autonomia econômica, como os grandes programas do Bolsa Família, do BPC, né, e de outros benefícios que têm alavancado economicamente as famílias e as pessoas no Brasil, mas também tem a ver com esse legado social de políticas, né, que a gente já aqui nessa coluna falou inúmeras vezes, né, o legado das políticas para as mulheres. Nós já estamos aí na realização do quarto ciclo de conferências de políticas para as mulheres, com 3-4 planos em curso para ser construído o quarto. Então, assim, realmente, eu acho que o grande risco é você começar aí desmontando, né, essa arquitetura, no sentido dela se tornar pouco operativa, pouco efetiva, pouco eficaz, para, de fato, incluir as demandas das mulheres de uma forma participativa, que é como a gente tem conduzido até aqui esse processo, né? E, de fato, ampliar a cidadania para esses grupos que não tem nada de minoria. A gente não está falando de minoria da população. Nós mulheres somos mais de 52% dessa população e ainda vivemos inúmeros processos discriminatórios e opressores. E, finalmente, o Estado, quando olha para a perspectiva das mulheres e começa a intervir nela, a gente vê que quando você está na necessidade de promover, né, alguma reforma ministerial, são esses setores que ficam aí à mercê dessas articulações políticas que a gente nem sabe por onde exatamente estão passando. Então, é muito lamentável. Eu acho que o risco é real de desmonte dessas conquistas históricas aí dos movimentos de mulheres e feministas no Brasil.
Marlise, já caminhando para o finalzinho da nossa conversa, a presidenta Dilma Rousseff, inclusive, comunicou, né, na tarde dessa quarta-feira ao ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, que ele vai deixar a pasta nessa reforma ministerial do governo. O Janine ficou 5 meses no cargo. Com a reforma vai ser o Aloysio Mercadante, que vai sair da Casa Civil e vai voltar então para o MEC. Nesse caso específico que está sendo ventilado e que você está dizendo que provavelmente é o que vai acontecer mesmo, da fusão dessas pastas, né, no Ministério da Cidadania, as consequências disso, politicamente falando, significa então, na sua avaliação, para o próprio governo, perda de mais apoios?
Eu acho que tem duas consequências muito graves, imediatas, né? A primeira delas é que a presidenta Dilma está fazendo essas reformas premida e pressionada, especialmente pelo partido, pelo PMDB. São forças extremamente conservadoras aí protagonizadas na figura do atual presidente da Câmara, senhor deputado Eduardo Cunha, e o risco, e a gente olha por esse horizonte e fica realmente temerosa de imaginar que seja indicada uma figura, uma pessoa, para esses espaços, né, de, que seriam tão estratégicos e importantes para a luta do direito social, da inclusão social e da justiça social nesse país, pessoas conservadoras. E eu acho que o outro grande risco é de perder. A Dilma está com menos de 10% de aprovação da população para o seu governo. E, de fato, quando você olha ela tomando decisões nessa direção, ela corre seríssimo risco de perder até mesmo esses últimos 10% de apoio, porque são pessoas que estão enxergando no governo dela, no, na herança dos governos petistas e mesmo na herança dos governos de FHC, conquistas importantes nesse cenário, né? E quando você, ao pegar estruturas que ainda são frágeis, né, que estão ainda em processo de institucionalização e desmontá-las, né, ou realocá-las de uma maneira que a gente não sabe exatamente qual é a intenção disso, a gente fica realmente sob suspeita, né, imaginando um cenário aí que não deve ser nem um pouco alvissareiro, né, de cortes, de perdas mesmo assim para as próprias políticas, e eu acho que o impacto disso na população será imediato, né? As pessoas vão reconhecer que é isso que está acontecendo e, infelizmente, a gente pode ter aí mais instabilidade política, né? E consequências que a gente não espera, né? Não deseja num regime democrático uma presidenta que foi legitimamente eleita, né?
Marlise, nesse cenário sombrio, a gente se despede, né? Até a próxima quinta-feira.
É, e tomara que a gente se surpreenda, né, Soraya? Tomara que isso que está, esse cenário aí, não seja tão dramático como a gente está aqui anunciando, né? É o que eu espero mesmo, do fundo do meu coração.
A coluna Gênero e Feminismo, com a pesquisadora, professora da UFMG, Marlise Matos, vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir essa e outras colunas em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Agora, 12:53, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, vamos falar sobre o Seminário das Águas, que está sendo realizado na Assembleia Legislativa. Já, já.
Jornal UFMG. Semana do Conhecimento UFMG 2015, Luminosidades, de 19 a 23 de outubro, nos campi de Belo Horizonte e Montes Claros. Apresentação de trabalhos, oficinas, palestras, conferências, mesas redondas, seminários e minicursos. Informações www.ufmg.br/Semana do Conhecimento. Semana do Conhecimento UFMG. Visibilidade ao conhecimento produzido pela Universidade. Realização, Universidade Federal de Minas Gerais. Apoio, Rádio UFMG Educativa. Jornal UFMG.
12:54.
Meio Ambiente.
Saneamento, exploração e sustentabilidade das águas. Temas como esses estão em debate no Seminário das Águas, que é realizado na Assembleia Legislativa de Minas. A repórter Natália Andrade está no local e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. Nesse momento, especialistas estão apresentando problemas do uso da água na agricultura, pecuária e piscicultura. Eles defendem o uso racional da água e o fim da utilização de pesticidas. Ainda na avaliação dos participantes do seminário, o uso da água na mineração é um dos problemas que também ameaça o abastecimento das cidades, principalmente no quadrilátero ferrífero. Agora pela manhã, também foi levantada a necessidade de melhorar o abastecimento de esgoto. Diante do que foi apresentado, a Comissão Especial das Águas da Assembleia vê a necessidade de se criar um novo marco regulatório para garantir o uso racional da água. E quem explica é o deputado Irã Barbosa, do PMDB, que é presidente da comissão.
A ideia da comissão agora é montar o primeiro marco regulatório que inclui a questão das águas e do saneamento básico como uma unidade só. E principalmente vistoriando quais municípios hoje têm acesso a saneamento básico, mas também ao tratamento que isso inclui. E saneamento básico, é bom lembrar, que não é só esgoto, igual a gente está pensando, mas tem também tratamento de lixo, tem tratamento do ar que a gente utiliza e coisas similares que hoje a Comissão das Águas tem abordado.
Vinícius, como eu já adiantei, um dos principais pontos debatidos agora de manhã foi o saneamento básico. Dentre as propostas já apresentadas para compor o marco regulatório, está a garantia de recursos para a integralização e universalização do saneamento básico em todo o Estado, conforme as bases estabelecidas no Plano Nacional de Saneamento Básico. O diretor do Departamento de Articulação Internacional Institucional da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, Hernani Siríaco, afirmou que Minas Gerais ainda precisa evoluir no tratamento do esgoto.
No caso de Minas Gerais, no que diz respeito ao tratamento de esgotos, o indicador também é um indicador baixo, que sinaliza a necessidade de avançar mais na gestão desse serviço, pra, não só para a questão de proteger os recursos naturais e os rios, mas também por uma questão ambiental forte nas áreas urbanas da cidade, que o esgoto não tratado polui as áreas urbanas da cidade, exatamente na área onde vivem as pessoas.
Para o idealizador do projeto Manuelzão e professor da Faculdade de Medicina da UFMG, um dos principais problemas de saneamento é a aglomeração urbana nos grandes centros.
Você tem Belo Horizonte aqui, região metropolitana, tem uns 400 milhões de pessoas, toda concentrada jogando esgoto dentro do rio, e isso é que equilibrou. Quando era a população espalhada, tudo bem. Como está concentrando na cidade, você tem que tirar o esgoto da casa e tratar. Não pode jogar o esgoto como é feito hoje, porque você espalha doença, você mata os peixes, você cria algas, você cria cianobactérias tóxicas, o rio fica com mau cheiro, ninguém pode nadar no rio, ninguém pode lavar roupa no rio, fazer mais nada.
Vinícius, no período da tarde, os grupos de trabalho vão se reunir para decidir quais propostas vão ser colocadas para votação no plenário amanhã, quando serão decididos os pontos que vão fazer parte do marco regulatório. É com você.
Ok, muito obrigado, Natália Andrade, pelas informações. E ontem, a Polícia Federal deflagrou a Operação Tempestade de Areia, que é para combater a extração ilegal de areia na bacia do Rio Paraopeba, realizada sem autorização do Departamento Nacional de Produção Mineral e sem licença ambiental. Uma pessoa foi presa em flagrante. A região do Rio Paraopeba sofre pelo assoreamento resultante da extração ilegal de areia. O abastecimento de água dos bairros Aeroporto, Jaraguá, Liberdade e Santa Rosa, na região Pampulha, foi interrompido hoje de forma emergencial para manutenção na rede que abastece essa região. A normalização vai ser gradativa no fim da tarde de hoje. No domingo, haverá interrupção programada nos bairros da região Oeste, Barreiro, aqui de Belo Horizonte, também nas cidades de Betim, Contagem, Ibirité, Igarapé, Mário Campos, São Joaquim de Bicas e Sarzedo. A previsão é que o abastecimento seja retomado na tarde e noite deste domingo. E enquanto a chuva não cai, o nível dos reservatórios continua caindo na região metropolitana. O sistema Paraopeba recuou de 26,4% para 26,3% de ontem para hoje, atingindo seu novo recorde negativo. O reservatório de Rio Manso caiu de 36,4% para 36,2% no mesmo período. Vargem das Flores foi de 24,8% para 24,6%. E o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, alerta que hoje pode haver chuva no final da tarde e início da noite. A promessa já vem desde a terça-feira de que haveria chuva. Poucos pontos da região metropolitana tiveram chuva. A gente aguarda aí que essa chuva caia de verdade.
Cidadania.
E vai até esta sexta-feira o primeiro Bota a Cara no Sol, Invisibilidade das Diversidades Sexuais e de Gêneros, organizado pelo coletivo Arara, que reúne alunos na luta pelo empoderamento LGBT na UFMG. Entre os convidados do evento está a professora do Departamento de Psicologia da Universidade de Brasília, Tatiana Leonso, que também é integrante do Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal. Em entrevista à repórter Maria Dulce Miranda, a pesquisadora discute a relação entre diversidade sexual, de gênero e educação.
Ver a questão do ensino religioso fazer parte de um documento que é a Base Nacional Comum Curricular, que vai ordenar o ensino nas escolas de ensino básico do país.
Então, que essa questão do ensino religioso é constitucional e legal no Brasil, né? A gente sabe que na Assembleia Nacional Constituinte isso foi objeto de intensa disputa. E o que ganhou, digamos assim, naquele, no processo histórico, foi a inclusão do ensino religioso nas escolas. Eu diria que o maior problema do ensino religioso, tirando o fato assim, de poder questionar a própria existência dele, mas assim, partindo do pressuposto de que ele existe, né, de que ele está previsto em lei, o maior problema é que não há diretrizes curriculares. E aí você tem na legislação a proibição do proselitismo religioso, mas na prática, como você não tem o governo regulando o conteúdo, o ensino religioso tende ao proselitismo, né? Então, eu ainda não vi esse documento que você está fazendo referência, mas se for na perspectiva de criar uma diretriz de currículo, eu diria que é um avanço e não um problema, né? Agora, a gente sabe também que tem uma ação na Suprema Corte alegando inconstitucionalidade do ensino religioso. Então, assim, eu diria que, preferencialmente, do meu ponto de vista, o ensino religioso ele não deveria integrar a educação básica, né? Porque essa questão da diversidade religiosa, a participação das instituições religiosas no processo histórico, isso poderia ser objeto das aulas de história, de sociologia, de filosofia, né? Então, ter uma disciplina de ensino religioso significa que o Estado brasileiro, ele considera como fundamental para a formação dos sujeitos os princípios religiosos, e aí acho que isso viola de fato a laicidade do Estado, né? Porque você tem várias pessoas que não professam nenhuma religião e que nem por isso elas não têm um apoio para a formação moral, né? E para a elaboração de preceitos éticos, para a convivência democrática, né? Mas é essa a questão que eu te falei. Então, assim, estamos num contexto histórico em que o ensino religioso é legal e constitucional. Né? E aí o que seria ideal seria regular esse ensino, porque todas as disciplinas do currículo, elas têm parâmetros curriculares, elas têm procedimentos de análise do material didático pedagógico, e o ensino religioso não tem. E isso dá margem para o proselitismo, né? Ou seja, para usar dessa disciplina para fazer doutrinação religiosa, e isso está proibido na forma da lei.
A senhora tem uma pesquisa acerca da transexualidade dentro da escola e também da questão de gênero e sexualidade nos livros didáticos. Pode contar um pouquinho?
Sim, assim, eu venho de um ativismo, de uma produção acadêmica, em um momento em que os direitos sexuais, né, e a agenda LGBT e a agenda dos direitos das mulheres estava numa onda crescente. E mais recentemente, então, assim, estava acompanhando justamente essa política pública de enfrentamento da homofobia, lesbofobia e transfobia nas escolas, análise de material didático pedagógico. E mesmo num momento histórico em que isso estava favorável para a agenda de garantia de direitos, a gente identifica uma série de problemas, né? Por exemplo, os livros didáticos são heteronormativos, eles silenciam em relação à diversidade sexual. Aí a gente tem a Marina Heidel e a Luma de Andrade, que são travestis trans, né? Que fizeram pós-graduação, mestrado e doutorado, analisando a situação das travestis transexuais nas escolas, e a gente vê que é uma situação de grande vulnerabilidade, né? Que os processos de discriminação, de não reconhecimento da identidade das pessoas, leva à evasão escolar, né? Agora, eu diria que a gente está num momento pior, porque a gente está num momento de ascensão do fundamentalismo religioso. E esses parlamentares, né, que se auto-atribuem uma superioridade moral em nome da religião, eles têm proposto uma série de projetos de lei na disputa da educação. E aí esses projetos de lei, eles são muito complicados, porque eles tentam criminalizar as discussões políticas em sala de aula, né? eles tentam criminalizar a discussão sobre gênero e sexualidade na escola.
Essa discussão que a senhora levantou me lembrou muito, porque a gente viu a retirada do termo diversidade de gênero do Plano Nacional de Educação,
isso,
da retirada aqui do Plano Municipal de Educação de Belo Horizonte, e essa discussão se retira ou não do plano estadual aqui de Minas. Dando uma olhada, essa retirada se repete em outros lugares do país, né? Como é que a senhora vê isso?
Olha, eu vejo o seguinte, que a gente tem que ter muita clareza nesse momento, porque esses fundamentalistas religiosos na política, eles têm muito poder, mas eles dizem que têm mais poder do que têm. Então, no caso da sexualidade do gênero nas escolas, isso é uma política de Estado. Não é nenhuma ação de um determinado governo ou de outro, isso é política de Estado, né? Então, você tem um dos volumes dos temas transversais, dos parâmetros curriculares nacionais, é sobre gênero e sexualidade. Isso é uma política de Estado. A retirada do eixo gênero, sexualidade dos planos de educação não derruba essa política de Estado. Então, não há impedimento para trabalhar gênero e sexualidade nas escolas. O que há é uma fragilização das estratégias, porque se você não tem isso nos planos, você não vai ter, por exemplo, uma destinação orçamentária específica para isso, né? Então, isso fragiliza as iniciativas. E pior, gera na sociedade uma ideia errada de que tratar desses temas seria ilegal. E, na verdade, tratar desses temas é uma política de Estado. Então, a gente precisa discutir isso muito, porque eles estão gerando muitas falsas informações.
Jornal UFM.
Você ouviu aí a professora do Departamento de Psicologia da UNB, Universidade de Brasília, Tatiana Leonso, sobre a relação entre diversidade sexual e educação. Tatiana participa do evento Primeiro Bota a Cara no Sol, Invisibilidade nas Diversidades Sexuais e de Gêneros, que vai até esta sexta-feira na UFMG. Mais informações no www.facebook.com/coletivoarara. Agora, 1h07, termina aqui esta edição do Jornal UFMG, do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site, no www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais, no facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Caio Santos, Natália Andrade, Maria Dulce Miranda, Daniele Mansur e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz. Coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Na coordenação técnica, Judson Porto. Engenharia, Rodrigo Mantini. Coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa, Ed Kleiber Pacífico. Tenha uma boa tarde e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.